Amém, estamos de volta. E vamos lá, bota aí, Meire. A gente, né, começa aí essa nova série. Como eu falei para você, né, dois temas que Deus colocou no meu coração quando eu tava na Tijuca, né? Para você acreditar no que eu tô falando, eu anotei aqui nesse papelzinho que eu tava lá na minha Bíblia, tá aqui, ó. Ó. Então aqui os temas, depois se você quiser conferir, tá aqui. Eu preciso arrumar a minha vida e o tempo da espera. Eu anotei isso porque isso veio no meu coração e eu falei, opa, então calma aí, vamos... e aí Deus ele vai trabalhando, né? Ele vai maturando, vai falando e tal, aquela coisa toda, não é isso? Então, queridos, você já deve ter reparado aí na imagem aí, né? Uma série aí de caixas aí, esse casal tentando arrumar, né? Organizar aí a sua vida. Então é isso mesmo, né? Falando de coisas naturais, se você precisa, por exemplo, arrumar a tua casa, é porque hoje ela não está aqui, ela está cuidando do pai dela, né, a Gisele, mas você pode chamar, né, a nossa querida organizer, Gisele, a organizer, aleluia, que ela vai estar dando aí uma ajeitada boa aí na tua casa, nas gavetas, né, e nos armários, enfim, tudo que é lugar, né? Se você, de repente, está com a tua vida financeira desarrumada, eu quero te aconselhar, no dia 20 vai estar acontecendo o curso de finanças lá na Tijuca, né? Então, lá você vai aprender a organizar a tua vida financeira e tudo certinho e tal, não é isso? E, de repente, se você está com a vida, tua vida espiritual meio bagunçada, meio desarrumada, eu quero te convidar a você decidir hoje, né? Você decidir hoje, decidir amanhã, decidir depois, né? Você tomar essa decisão de colocar, né, a tua vida em ordem. E para a gente colocar a nossa vida, queridos, em ordem, principalmente diante de Deus e dos homens, né? Porque não adianta só colocar a minha vida organizada, arrumada diante de Deus, mas também diante dos homens, essa ordem aí, ela é urgente para nós, ok? E para que a gente possa arrumar a nossa vida, e foi sobre isso que Deus ele tratou naquele dia ali que eu anotei, para que a gente possa viver uma vida arrumada, organizada, é importantíssimo, importantíssimo que eu e você, a gente viva uma vida de santidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aos domingos. Porque o que eu tenho observado, queridos, é que a vida das pessoas da igreja tem sido uma verdadeira bagunça, porque as pessoas, elas paulatinamente, elas têm perdido o temor a Deus. Elas não temem a Deus e por isso elas vivem à sua maneira, do seu jeito, da maneira que pensam, da maneira que elas acham. Teve um problema? Opa, deixa eu arrumar uma solução, algo, e muitas vezes essa solução, esse algo, esse alguém, sei lá, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fere princípios bíblicos. E veja, queridos, eu não estou trazendo essa série de mensagens para dizer assim, olha, a partir dessa série, sejamos perfeitos, porque ninguém será. Nem eu, nem muito menos você. Mas nós precisamos, sim, aprender e viver, principalmente, uma vida de santidade, uma vida de integridade para com Deus e para com as pessoas. E uma coisa está ligada à outra. Ah, eu vivo com Deus, eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. É o que diz a palavra. Opa, tá, alguma coisa está errada. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e odiar meu irmão? Então, estou te dando só um exemplo de como a gente precisa arrumar a nossa vida. E sabe por que que a gente precisa arrumar a nossa vida, a começar por Deus, né? a começar pela busca por Deus, porque eu coloquei isso aí, queridos, é uma das frases do segundo ano sobre uma matéria chamada Ministrando Fé. Isso aí é a maior verdade que a gente pode ter na nossa vida. A prioridade que a gente dá à nossa vida espiritual vai determinar, veja, vai determinar a qualidade de vida que nós vamos ter no mundo natural. Então, por isso eu estou falando com vocês sobre santidade, sobre arrumar a vida, porque uma coisa está ligada à outra. Se eu não escolher, não decidir arrumar a minha vida, viver de maneira santa, porque nós somos santos, e viver da maneira como Deus me pede, como Ele quer que eu viva, cara, por isso, talvez você esteja assim, então é por isso que a minha vida só anda vivendo prejuízo. Provavelmente sim. Porque a prioridade que a gente dá na nossa vida espiritual vai determinar a qualidade de vida que nós vamos ter no mundo natural. Não é o contrário, né? Não é o contrário. Ah, pastor, a minha prioridade é meu trabalho, a minha prioridade é minha família, a minha prioridade é a igreja, a minha... E Deus? E a sua palavra, onde é que fica? Não fica, não tem prioridade. Ela é a última prioridade, ela nem sequer é prioridade. Então a gente vai estar falando um pouquinho. E como eu sempre falo, né? Essas primeiras mensagens, elas são aquele bifinho, pastor Leandro. Aquela picanha, aleluia. Ah, aquele filezinho mignon cortado e colocado na sua boquinha, aleluia. Você não vai precisar nem mastigar. Então a gente vai aos pouquinhos aí e você vai entendendo a respeito dessa arrumação que a gente precisa dar na nossa vida. E veja, queridos, como texto base, Apocalipse capítulo 22, verso 11, fala exatamente sobre isso. Está falando sobre mim e você esse texto aqui, tá bom? Está falando da turma que está lá fora, né? Mas está falando da gente também. Então veja, Apocalipse 22, 11 diz assim, olha, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e é o que a gente vê acontecendo, né? O injusto, o imundo, e o cara está cada vez mais com o pescoço até a lama de tanta coisa, de tanta bobagem que se pratica. Só que aí, vem falando o seguinte, olha, aí agora está falando de mim e de você. O justo, quantos são justos aqui, digam amém. Amém. Então está falando para mim e para você, ó. O justo continue, não é só hoje, não é só amanhã, mas é continue no quê? Na prática. Porque tudo na nossa vida, querido, será a nossa prática. Então, ó, o justo continue na prática da justiça. Não é hoje, não é só amanhã, mas é durante toda a nossa jornada sobre a face da terra. Volto a dizer, queridos, não estou falando que eu e você, né, e o que o texto também não está dizendo é assim, olha, continue sendo perfeitos, porque nós não somos. E não seremos, até nós estivermos lá na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, ó, o justo continue na prática da justiça. E, ó, e o santo, olha aí, quantos santos aí? Santos, santos, levante sua mão, olha aí. Eu e você, os santos, o que, que a gente também precisa fazer? Continua a se santificar. A gente não pode viver de rótulos. Ah, eu sei que eu sou justo, ah, eu sei que eu sou santo. Opa, existe uma prática nisso. Existe uma prática de vida. O justo continue na prática, o santo continue na prática de santificar-se. Então, queridos, a gente precisa entender isso claramente e a gente precisa tirar, né, algumas ideias erradas da nossa cabeça sobre justamente essa questão de santidade, de ser santo. Quando a gente está falando de vida de santidade, está falando para cada um de nós a respeito de um processo. Você não vai arrumar a tua vida do dia para a noite. É um processo. Nós estamos nesse processo. Cada um de nós estamos nesse processo. Você também não vai organizar e arrumar, por exemplo, a tua casa que está anos bagunçada, do dia para a noite. Vai levar um tempo, às vezes até solicitando a ajuda da profissional Gisele Organizer, aleluia. Não é isso? Por quê? Porque você sozinho não está dando conta. Então não vai acontecer da noite para o dia. Santidade, esse processo, queridos, ele vai envolver um tempo. Ele vai envolver um tempo. E a gente sabe, né, que essa questão, ah, santo, santidade, né, tem a ver com separação. Ah, pastor, eu sei que eu sou santo porque eu fui separado. E aí nessa a gente cai muitas vezes numa armadilha, de que, eu fui separado dos outros, então agora eu não ando mais com ninguém, não falo mais com ninguém, né, vou botar aí umas roupas estranhas, vou me comportar com aleluias, glória a Deus e não sei o quê. Não, não, a gente não foi para se separar das pessoas, queridos. Esse sentido aí de ser santo, de continuar nessa santificação, é nós termos sido, eu e você, separados para Deus. Vou repetir, nós fomos separados para Deus. Separados para Deus para quê? Para um propósito. Só que essa separação vai envolver, queridos, que a nossa vida esteja organizada, arrumada, em santidade. Porque como é que ele vai estabelecer, cumprir propósito na nossa vida se a minha vida está uma bagunça? Não vai. Porque está escrito que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus da bagunça. Deus é o Deus da ordem. Aleluia, como eu amo esse Deus. Aleluia. Porque tem tudo a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que eu vivi e vivo, né, na minha atividade profissional. Ordem. As coisas precisam de ordem. As coisas precisam de ordem. Então significa, queridos, que a gente não vai se separar de alguém. Ok? Nós fomos separados para Deus, é claro, né? É lógico que a gente não vai sair andando aí com qualquer pessoa, não é isso? Principalmente daquelas que não comungam da mesma fé que eu e você a gente tem. É claro que a gente não vai agora frequentar qualquer lugar, porque existem lugares que nós, né, pelo menos não deveríamos frequentar. Não tem pessoas que a gente não pode andar, sejam elas do mundo e às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Então a gente precisa entender que eu e você, nós fomos separados por Deus, para um propósito. Veja, Levítico capítulo 20, verso 26, na NVI, olha o que, é que está escrito: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Amém. Você foi separado por ele. Você foi separado por ele. Separado por ele. Cara, você é muito importante para Deus. Alguém pode dar um aleluia, hein? Glória a Deus. É, você é muito importante para Deus. Pastor, mas o meu marido, cara, esquece o que, é que teu marido, tua esposa tem falado para você, de repente teu pai, tua mãe. Você é importante para Deus. Separado para ele. Veja, Êxodo, capítulo 19, verso 5 e 6, também na NVI. Ah, e veja, querido, sempre há uma condição. Para que a minha vida possa estar arrumada, eu preciso pagar um preço. Não vai cair de paraquedas. E pronto, cheguei. Igual um filme que eu vi agora recentemente aí, daquela Michelle McCarthy, né? Que ela faz o papel de um gênio. Não sei se você já viu. Não é isso? Que ela pega, estala o dedo, pronto, a casa do cara estava uma bagunça, agora está tudo arrumado. Olha, tudo, com Deus não é assim, sinto em te dizer, existe uma condição, existe uma regra, ó, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, aleluia, aí vocês serão o meu tesouro pessoal, aí vocês estão sendo separados para mim. Ó, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa é a tua condição, essa é a tua, minha, a nossa condição, separados para Deus. Então eu não posso viver com a minha vida toda desarrumada, cara. Como é que eu posso ter sido separado para o Rei dos Reis e a minha vida está uma bagunça só? Não faz sentido. Tico e Teco não se casam. Não tem como. Veja, outro texto, queridos, Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Ó, pois vocês são um povo santo para o Senhor. Vocês são um povo santo para, separado para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Mais de uma vez Deus vem falando: vocês são o meu tesouro, vocês são o meu tesouro. Toma posse disso nessa manhã, no nome de Jesus. Olha aí, outro texto, Deuteronômio. Capítulo 14, verso 2: pois vocês são povo consagrado, separado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem, olha aí, para serem separados, de novo, o seu tesouro pessoal. É dessa forma que Deus ele te vê. Você é o tesouro pessoal de Deus. Ah, pastor, mas eu não me sinto. Ah, mas eu não me acho. Cara, sai dessa plataforma, desse pensamento do inferno e assume de fato quem você é em Cristo Jesus. Você é o tesouro pessoal de Deus. Separado para um propósito sobre a face da terra. Não acha que foi separado aquele que sabe tocar, cantar, pregar. Ah, não, pastor, eu... Você... Você também, porque você tem algo dentro de você, no teu coração, que só você tem, eu não tenho. Uma habilidade, um dom, um presente, um talento que Deus deu para você, que eu não tenho, que vocês não têm, mas que essa pessoa tem, e Deus ele conta com isso. Então, queridos, como eu já falei aqui, para você poder anotar, ó, ser santo, viver uma vida de santidade é ser separado para Deus, com um propósito, com uma finalidade. É para isso que você foi separado. Não foi para ter um... Ah, agora eu tenho um cartaz, eu sou santo. Ah, agora eu tenho um cartaz, eu sou justo. Não é para usar um cartaz, não é para usar uma camisa. Mas é para você, queridos, viver separado para um propósito, para uma finalidade. Que, ó, deixa eu te falar, você precisa buscar qual é. Se você não sabe, você precisa buscar qual é. Por que que você está sobre a face da terra? Né? Estamos agora com maravilhosamente, né, dentro do nosso apartamento, veja bem, criando um pinto. Né? Melhor que gambá, alguém já falou aqui, porque tem um que cria um gambá dentro de casa. Cada um com a sua loucura. Então, eis que agora tem um famoso pinto lá dentro de casa. Cara, que bom. Ô, Senhor, obrigado porque eu sou teu filho. Porque o bicho só vai ali, come, abre a boca, bebe, daqui a pouco ele faz assim, ó. Levanta as duas asas e... Aí vai, de novo, come, levanta a asa e... Ou seja, não tem propósito, não tem finalidade. Ah, até tem, né? Daqui a pouco vai crescer, já falei para a Marina, olha aí. De repente, né? Quem sabe, o Celso não pode comer o gambá, né? Aleluia! Mas veja, queridos, eu quero te chamar a tua atenção que você é mais importante. A própria palavra já diz isso lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24. Você é mais importante que as aves, você é mais importante que o gramadinho, você tem mais valor. Jesus, ele morreu por mim e por você, não morreu pelo pintinho, não morreu pelo gambá, morreu por você, morreu pela tua vida. Então, olha só, nós fomos separados por Deus por um propósito, por uma finalidade, você precisa descobrir qual é. Você precisa pedir ao Espírito Santo, Senhor, me revela, qual é? Qual é a finalidade de eu estar aqui na terra? Porque a tua finalidade não é que nem a do pinto, comer, não. Eu não estou aqui na face da terra para viver isso. Não pode ser assim. Mas tem gente vivendo isso. Vivendo isso. Ah, pastor, eu acordo, eu como, eu durmo. A nossa vida, queridos, é muito mais do que isso. E a gente precisa ter essa consciência. Mas como é que eu vou ter essa consciência se a minha vida está uma bagunça só? Você já reparou que quando você vive dentro de um ambiente bagunçado, né, você não fica legal? Pelo menos eu não fico. Ah, pastor, eu me acho na minha bagunça. Espiritualmente, não é desse jeito. Espiritualmente, você não pode abrir tua boca para dizer que, não, pastor, minha vida espiritual, minha vida com Deus está uma bagunça, mas Deus sabe, né? Ah, o famoso Deus sabe. É, ele sabe que eu e você, nós precisamos organizar a nossa vida, arrumar a nossa casa. E aí, queridos, quando eu entendo isso, fica muito mais fácil de eu arrumar a minha vida para Deus. Porque eu arrumo primariamente a minha vida para Ele. Depois, ter a minha vida arrumada, organizada espiritualmente, será para os outros. Mas, primariamente, nós arrumamos a nossa vida para Deus. E no Novo Testamento também fala sobre isso. Veja lá, Tito, capítulo 2, verso 14. Ó, falando a respeito de Jesus. Ó, Ele se entregou por nós, aleluia, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu. Ó, Ele separou, cara, um povo seu, particular. Para quê? Para que se dedique à prática, olha a prática aí de novo, à prática das boas obras. Por isso eu e você, nós fomos separados, para que a gente possa praticar essas boas obras. No meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja, aonde Deus me levar. Fomos separados para isso, queridos. Veja, outro texto, esse você conhece bem. 1 Pedro 2,9, falando sobre mim e você. Ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Uou, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que isso tudo? Para que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa? Para quê? Para quê? A fim de... Olha aí, aí tem um motivo. Por que eu sou separado? Por que a minha vida precisa estar em ordem, arrumada? Para que eu possa, aí sim, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será desse jeito. Nós não podemos proclamar o Evangelho de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Volto a dizer, vou bater nisso direto. Não significa que agora eu terei que ser perfeito. Não seremos. Mas eu preciso, e você também, ter a consciência, queridos, que fomos separados por Deus para um propósito. Sabe por quê? Olha aí, anote. Deus é um Deus de propósitos em tudo que Ele faz. Deus não faz nada de bobeira. Deus não dá ponto sem nó. Eu costumo dizer que Deus, né, um maravilhoso estrategista, que Ele vai fazendo, aleluia, só movendo as peças, os peões, aleluia, né, bota o cara lá para ir lá para o outro lado do outro mundo, na África, que aqui no Brasil não queria saber de Jesus, não queria nada, para conhecer não sei quem, para ir para lá e não sei o quê, entrar para cá, e o pai de santo também, que não queria nada aqui, se converte lá do outro lado do continente. Deus vai movendo. E o bobão do homem acha que, ai, olha só, Jesus me abençoou, que é para eu ter grana. Só bota o olho na grana. E o propósito de Deus é sempre maior do que o nosso propósito. O propósito dele é vidas. O negócio de Deus são vidas, são pessoas. O negócio de Deus não é grana, não é parede, não é nada disso. Isso é para gente. O negócio de Deus são pessoas. Só que para ter pessoas, ele precisa de pessoas preparadas com a sua vida em ordem, vivendo uma vida de santidade, para que mais pessoas, vendo a minha prática de fé, possam se chegar a Jesus. Porque a minha prática, a minha ação, ela tem muito mais valor do que o Senhor Jesusinho é meu pastorzinho, nada me faltará, aleluia. Aquele que habita no esconder pastor, minha Bíblia está lá aberta, tem 700 Bíblias no Salmo 91, aleluia. De manhã cedo, oh Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, já estou energizado. Queridos, quando Deus ele está pedindo de nós uma vida de santidade, é porque essa será a única maneira do mundo conseguir ver Deus em nós. O mundo, ele até extrapola isso, porque muitas vezes o mundo ele olha para a gente e o mundo pede uma atitude de perfeição. Isso nunca vai acontecer. Mas as pessoas precisam ver Deus nas nossas vidas. E a única forma das pessoas verem Deus vai ser vendo o quê? O teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas escolhas, as tuas decisões. Nós somos a expressão de Deus sobre a face da terra. Vou repetir, nós somos a expressão de Deus sobre a face da terra. E sabe por quê? Não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Vou repetir, não por aquilo que a gente fala, porque eu posso dar aleluia, glória a Deus e não sei o quê, orar para lá para achar e a minha vida está um bagaço. Nós somos a expressão de Deus sobre a face da terra, mas através daquilo que nós somos. Por isso, queridos, nós precisamos urgentemente arrumar as nossas vidas. Lembra? Para Deus, primariamente, e depois para os outros. Porque eu não sei quanto a você, né? Mas a gente não gosta de andar com gente que você olha assim e fala, rapaz, a vida desse cara tá uma bagunça, uma doideira só. Não sei quanto você, mas a gente não gosta de estar ali com gente que vive esse estilo de viver. Ok? E aí, veja, expressar a Deus, a gente está falando sobre nós sermos a expressão de Deus sobre a face da terra. Expressar a Deus é o quê? É eu viver da maneira que Ele me pede. Isso é expressar a Deus. É eu poder viver da maneira como Ele me pede. Mas a grande pergunta, queridos, é: será que realmente eu e você, a gente tem vivido, a gente tem se comportado como Ele me pede? Essa é a pergunta nessa manhã. Será que eu tenho vivido dessa maneira? Como Ele tem me pedido, porque não é o que eu acho, não é o que eu penso. A gente tem que sair urgentemente dessa plataforma do que eu acho, do que eu penso. Do que eu acho, penso, deve ser melhor. Melhor do que a palavra? Não existe. Expressar a Deus é viver como Ele me pede. Existe uma frase, queridos, muito legal, de Mahatma Gandhi, e aonde ali os ingleses, ficavam ali, não, Ah, porque é Cristo. Ó, porque é Jesus, hein? Ó, porque não sei o quê. Ó. E aí ele pega e libera essa palavra lá para os ingleses. Ele fala assim, ó, eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos. E sabe por que ele declarou isso? Ele falou o seguinte, pois eles não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Sabe por que ele estava declarando isso? Porque os ingleses, ó, matava todo mundo, exterminava todo mundo. Arrebentaram com o país. Então ele dá essa declaração. Cara, eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos. Por quê? Porque eles não vivem. E quantas pessoas, no meu trabalho mesmo, a gente sempre ouviu falar sobre isso. Não, eu não quero saber. Chamados crentes de marinha. Ah, fulano de tal é crente de marinha, crente de... Mas por que ele é crente de marinha? Ah, ele é crente de marinha porque ele diz que é crente, mas ele não faz nada que um crente deveria fazer. E essa era a expressão. Então, pessoas afastam outras pessoas por conta do quê? Dos seus exemplos, dos seus comportamentos, das suas atitudes. Estão com as vidas todas bagunçadas, desorganizadas, desarrumadas. Por isso, queridos, eu falo para você nessa manhã, ó, não existe, grave isso, anote isso, tire foto disso, não existe vida de santidade à minha maneira. Ah, mas é o meu jeitão, ah, pastor, mas olha, sabe como é que é, somebody love daqui, somebody love para lá e tal, não existe, não existe. Existe vida de santidade conforme a palavra de Deus nos ensina. Prática. Prática. E quer ver uma prática? Que também está, aliás, faz parte do fim dos tempos, né? Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma prática que está cada vez mais indo embora da própria igreja. Olha lá, João capítulo 13, verso 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, ó, como é que eu me torno conhecido como discípulo de Jesus? Quando eu amar uns aos outros. Está aí. E está sendo abandonado. Porque não... Primeiro a minha necessidade, primeiro o meu umbigo, primeiro a minha família, primeiro eu, mas continua valendo. A palavra não deixou, não caiu por terra. Ah, pastor, mas todo mundo aí está se odiando, está se matando. Ei, você? Ah, já aprenderam. Que bom. Você não é todo mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nossa pátria é outra, nosso reino é outro, mas enquanto nós estivermos aqui, esse mandamento, dentre vários, precisa valer e continuar valendo na nossa vida. Porque se eu não amar as pessoas, se eu não mostrar o amor de Deus para as pessoas, como é que elas vão conhecer que eu e você, nós somos discípulos de Jesus? Aonde a marca do ministério de Jesus foi o quê? Amar as pessoas. Abra lá comigo, Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8. É o que eu costumo falar sempre para o Celso, né, e para algumas pessoas aqui da igreja. Cara, a única coisa que eu tenho que te dever é o amor. O restante eu não posso dever nada. Mas o amor, sempre seremos devedores, uns para com os outros. Romanos, capítulo 13, verso 8, diz assim, a ninguém... Veja, ninguém fica de fora. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a palavra. Verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Ó, de sorte que o cumprimento da palavra é o amor. É o amor, queridos. E Jesus, ele não estava revogando a lei. Ele estava confirmando cada mandamento, colocando um mandamento superior a todos esses, que é a lei do amor. Então, quando eu vivo na minha atitude, no meu comportamento, amando as pessoas, eu estou cumprindo um dos propósitos de Deus para a minha vida. Estou falando de um só. Amar as pessoas. Tem outro. Perdoar as pessoas. A gente poderia falar aqui de vários. Vários mandamentos, propósitos de Deus para que a minha vida, ela viva de maneira o quê? Arrumada, organizada. Porque se eu não amo as pessoas, se eu não perdoo as pessoas, se eu não ando a segunda milha, significa que a minha vida não está arrumada. E, queridos, existe uma frase, né, que Deus deu ao pastor Hélio, e eu coloco aqui para você nessa manhã, que é muito legal, falando a respeito dessa prática. Mais do que só palavras. Mas veja, o importante não é o que você faz para mim. O importante mesmo é como você vive para mim. O fazer, qualquer um pode fazer. O viver é específico de mim e de você. É o teu CPF que está em jogo. E é nisso que nós precisamos nos atentar. Não dá mais, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que você sabe. Alguém tem dúvida que a gente está no final dos tempos? Tem alguém aqui? Não, pastor, que isso? Isso ainda dura aí mais uns 50, 100 anos. Tem alguém pensando dessa forma aqui? Então você sabe que nós estamos vivendo no final dos tempos. E deixa eu te falar, esse ticket, esse bilhete, você compra ele cada dia você compra esse bilhete. Com as suas palavras, aquilo que, como você vive para Deus. Vive para Ele, foi separado para Ele, segundo um propósito, com uma finalidade. E aí, músicos, a gente termina, eu quero convidar você a ficar de pé. A gente termina com esse texto aqui, queridos, de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Veja lá, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não... Cara, guarda essa frase aí. Os que vivem não vivam mais para si mesmos. Os que vivem, está falando de mim, de você, que a gente não viva mais para nós mesmos. Ó, os que vivem, ele morreu. O amor dele nos constrange. Te constrange mesmo? Me constrange mesmo? Então, aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. E aí ele termina dizendo, o apóstolo Paulo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando eu e você nós somos separados para viver para ele. Primariamente para ele. E depois para os outros. Porque quando eu arrumo a minha vida, pessoas ao meu redor são beneficiadas, são abençoadas. Mas quando eu vivo, viver uma vida deliberadamente, à minha maneira, ao meu jeito, as outras pessoas também sofrem desse estilo de viver, dessa maneira de viver, sem Deus, sem temor. Nós precisamos, Espírito do Senhor, Espírito Santo, fala ao coração dos meus irmãos nessa manhã. Nós precisamos nos atentar para que a nossa vida esteja arrumada, ornamentada, organizada, para Deus te usar para o propósito que Ele te chamou. Não dá mais para viver a nossa maneira, do meu jeitão, do que eu acho. Ah, mas a minha família. Ah, mas a minha tradição, a tradição da minha família. Ah, porque... É a hora de você, nessa manhã, se render totalmente a Cristo Jesus.